Muito bem, nós estamos recebendo o vereador Douglas Sense, que teve ontem a aprovação de um projeto de sua autoria na Câmara de Vereadores, que altera a lei municipal referente à questão da gratuidade no transporte coletivo urbano. A proposta passa a incluir de forma oficial pessoas diagnosticadas com fibromialgia entre os beneficiários deste passe livre municipal. Para falarmos um pouco a respeito, então, deste importante projeto, o que estabelece este texto, como é que foi a formatação, né, desta proposta, é que convidamos o vereador Douglas para que estivesse aqui conosco. Estamos de antemão já agradecendo pela sua presença e cumprimentando, desejando um bom dia aí nesta manhã de quarta-feira, vereador.
Bom dia, Léo, bom dia aos ouvintes da Rádio Esmeralda. A gente agradece o convite também por estar esclarecendo um pouquinho sobre esse projeto. Nosso mandato sempre é pautado, Léo, em estar auxiliando quem mais precisa. E essa demanda surgiu de muitas conversas, de pessoas que nos procuraram no gabinete. Todo mundo sabe que a gente tem trabalhado com muita ênfase e muito carinho com relação aos PCDs, e a fibromialgia foi incluída, né, dentro dos PCDs aí para o projeto de lei federal no final do ano passado. Então, através disso, como o município já tem essa prerrogativa da isenção do transporte para portadores de PCDs, a gente apenas fez a inclusão. Eu sempre digo que projetos de leis e indicações têm que ser resolutivas e trazer benefícios para a comunidade. Não adianta a gente encher de leis e mais leis que não tenham efetividade dentro da comunidade. E a gente sabe que as pessoas que são cometidas por fibromialgia, muitas delas dependem de fazer fisioterapias, tratamentos, consultas, do próprio buscar o medicamento controlado dentro das unidades de saúde e também do nosso Centro Municipal de Saúde. Então veio a ideia de adaptar a legislação municipal para que essas pessoas tenham acesso gratuito. É um valor pequeno, diante de todos os custos, mas todo o valor que possa ser economizado para as pessoas que têm, que são portadoras, que são PCDs, é importante no seu dia a dia.
Em específico, ela é uma dor crônica na musculatura que dificulta a locomoção.
Né? Isso, dificulta a locomoção. Na verdade, as pessoas que nos procuram sempre dizem que só quem passa mesmo por esse sofrimento, por essa questão, que sabe o que acontece. Então, o município tem avançado em algumas questões, tem indicações de outros colegas vereadores também com relação a aulas de hidroginástica, recursos da casa sendo aportados. A Secretaria da Educação, da Saúde também tem essa visão de melhorar o atendimento para os portadores, o acesso também à carteirinha, ao diagnóstico, para que eles possam ter esse transporte gratuito. Quero salientar aqui, Léo, que não é de agora, e a gente sempre diz que a gente não está aqui nunca para apontar culpados, quem fez, quem deixou de fazer ou quem tem que fazer, mas para apontar o que tem que ser melhorado. E o transporte público de Vacaria também carece muito dessa melhoria. A gente vem há anos sofrendo com defasagem de frota, com sucateamento das paradas, dos locais. Sou da época que, quando vim para a Vacaria, mais de 20 anos atrás, tínhamos um terminal aqui, hoje não temos. Sim. Mais isso. Então, assim, a gente também pensa nisso e a gente tem feito conversas com o Executivo Municipal. O Executivo Municipal também quer melhorar isso. A gente tem aí um contrato vigente com a empresa que realiza, mas a gente quer, a partir do momento que se abra essa possibilidade de se fazer um novo edital, ou até mesmo, como é a proposta do Executivo Municipal, estar melhorando e aumentando essa gratuidade do transporte para que as pessoas possam ter acesso a um transporte digno. A gente vive num município onde, graças a Deus, o deslocamento é fácil. A cidade, apesar de ter alguns bairros distantes, a gente ainda consegue um deslocamento de certa forma fácil, mas a importância que tem de se melhorar o transporte público no geral também é importante, e a gente tem essa preocupação e essa visão para que a comunidade acesse esse serviço de uma melhor qualidade.
Ainda com relação à questão das pessoas, dos PCDs, na verdade, né, vereador? Como é algo que não tem cura, alguma coisa tem tratamento, o caso da fibromialgia, mas não tem cura, a importância de se englobar o maior número de pessoas possível que se encontre nesta situação, pelo menos como o senhor disse, auxiliando num valor que talvez seja pequeno, mas uma passagem de ônibus que, utilizada de forma sucessiva, lá no final do mês, vai dar um importante apoio no orçamento.
É, com certeza. E como disse, sabe, Léo, e eu quero deixar isso claro para a população, e principalmente para as pessoas que são acometidas de fibromialgia, que hoje é um número grande, e nos procuram muito, muito no nosso gabinete. E assim, e é uma conversa que a gente tem com a Secretaria da Saúde, para que também esse atendimento seja melhorado, esse diagnóstico seja apressado, não é a palavra, mas que ele seja entregue com maior rapidez, para que as pessoas tenham acesso aos medicamentos, acesso aos profissionais de saúde. A secretária tem trabalhado juntamente com o Executivo Municipal buscando profissionais para todas as áreas, e essa é uma área que precisa de mais profissionais, porque as pessoas realmente, como tu disse, infelizmente é algo ainda que não tem cura, é algo que vai melhorar com fisioterapias, vai melhorar com tratamentos alternativos, mas o município precisa dar ao cidadão também esse acesso, e eu tenho certeza e convicção que o município tem feito isso e tem buscado melhorar. Eu sempre falo, Léo, e é uma das coisas que nos chega, saúde sempre tem necessidade de entregar mais. O município, o cidadão, a comunidade sempre precisa mais. É algo que, por mais que você faça, a demanda sempre vai existir. Então, não existe solução para tudo, mas a gente tem que buscar os meios. E voltando, obviamente, ao objetivo, que é o projeto, como disse, que seja que a pessoa economize duas viagens por semana, isso lá no final do mês vai dar R$80, R$100, e ela pode melhorar sua qualidade de vida, acessando medicamentos, e até uma economia para que ela possa fazer investimentos dentro da sua casa, dentro da sua família.
Bom, a gente fala também aqui do texto, né? E quais são os critérios? Porque hoje nós temos diversos portadores de necessidades especiais, a gente tem a questão do estacionamento rotativo, onde há um espaço destinado ao PCD, ele tem que ter uma comprovação lá, a amostra no seu veículo. Como é que funciona, então, no caso da pessoa portadora da fibromialgia, para ela obter esta vantagem? Qual é a comprovação que ela tem que trazer ali no ato de ela embarcar no transporte coletivo?
Isso vem no encontro que eu falava anteriormente, para que o município também acelere um pouco esse processo do diagnóstico, sim, do laudo. É necessário esse laudo, no caso, que a pessoa seja laudada, que ela tenha a fibromialgia. A partir disso, procurando a Secretaria da Saúde, se emite uma carteirinha, um documento que a pessoa é portadora de fibromialgia, e como a partir do momento que o prefeito sancionar essa lei, esse laudo, essa carteirinha, dá o acesso gratuito ao transporte público municipal.
É uma carteirinha conforme já existe esta do idoso.
Isso, ou do, como existe também das crianças especial, autistas. Exato. Isso, exatamente. É uma carteirinha emitida pelo município, laudando e especificando a especialidade, no caso, que seria a fibromialgia.
Bom, então agora, na verdade, para agilizar o processo, após a aprovação pelo Legislativo, vai ao Executivo, e aí passaríamos, então, de certa forma, a responsabilidade de acelerar o processo para a Secretaria da Saúde, Brandão?
Não seria nenhuma questão de acelerar, mas sim uma questão de dar acesso certo a esse laudo, ter mais profissionais que atendam esses casos específicos, para que as pessoas tenham esse diagnóstico, não antecipado, mas esse diagnóstico em mãos, esse laudo, para que ela possa acessar posteriormente a sua carteirinha de identificação, para que ela possa não só ter o acesso ao transporte público, mas, muito bem lembrado por ti, também as vagas de estacionamento rotativo do município.
Exato, que hoje nós temos já algumas demarcações, né, para alguns portadores, no caso tem a questão dos idosos, tem o PCD, aí seria mais um local que deveria estar identificado, digamos assim.
E tu traz um ponto, uma questão muito importante, até foi aprovado por lei federal, a troca daquele símbolo,
né?
Isso, aquele símbolo que hoje é uma pessoa cadeirante, né?
Exato.
Então, por muitas vezes, as pessoas têm
deficiência que existe, né?
As pessoas têm essa interpretação que só pode estacionar cadeirante ou deficiente físico.
Isso,
Então, esse símbolo agora, por resolução, aí, ele passou é um símbolo diferente, na verdade, onde ele engloba todas as especialidades, todos os PCDs estão inclusos ali. Então, a gente deixa claro isso, que a mãe lá com a criança autista, que tem o laudo, o PCD, as outras deficiências, sejam as intelectuais, agora a própria fibromialgia, que foi incluído também a nível de lei federal. Então, assim, aquela vaga é para qualquer deficiência, qualquer especialidade que a família, que a pessoa tiver, ela pode estacionar. A gente até tem uma solicitação junto ao executivo, como em forma de indicação, em forma de pedido de providência, para que as novas placas que forem sido incluídas já sejam com essa sinalização e que também que haja a troca gradativa das atuais, para que seja uma identificação da forma correta e a gente possa abranger um pouquinho mais. Porque eu já presenciei isso e algumas mães nos procuraram. Ah, Douglas, eu posso colocar meu carro lá se eu tenho filho autista? Sim, pode. E a gente tem trabalhado de uma forma séria para isso. E como disse, é com muito carinho que a gente trabalha a questão dos PCDs. Eu parabenizo o trabalho de várias instituições. A gente tem várias instituições fazendo o trabalho que deveria ser do setor público. E a gente sabe que às vezes o braço do setor público não alcança. É a PAI, o CAS, a Deviva. São tantas instituições que trabalham que fica até o passo amigo, que fica Sim. difícil a gente enumerar, sabe? Mas a importância que essas instituições têm. E eu quero deixar esse recado. A gente trabalha com muito amor e com muito carinho para que as coisas evoluam, desde as escolas, Secretaria da Saúde, e também para que os recursos cheguem da melhor forma para dentro dessas instituições.
Hoje o símbolo aqui, eu estava até pesquisando para quem tiver interesse também, né? É uma figura simétrica que é conectada por quatro pontos em um círculo, representando a harmonia entre o ser humano e a sociedade, com os braços abertos, justamente para quê? A inclusão, né? Hoje não é só um ou dois tipos de necessidades especiais. E esta própria mudança no símbolo significa que está se unificando tudo.
Essa unificação, sabe, Léo, é um sonho de todo familiar, de quem não é uma questão de gostar da causa, mas de quem trabalha, de quem tem uma visão diferente pela causa. A inclusão, e é triste falar isso, mas a inclusão hoje ela fica muito, muito no papel, muito na legislação e in loco ainda temos muito que caminhar, temos muitos passos a dar, isso se tratando de setor público, se tratando da conscientização das pessoas, é uma das coisas que a gente sempre comenta. Inclusão não é o dia, o mês do autismo, não é o dia do deficiente visual, é todo dia. E enquanto as pessoas não tiverem isso dentro do seu coração, dentro da sua mente, a gente vai continuar vindo aqui para a rádio, a gente vai continuar fazendo projetos de lei, a gente vai continuar trabalhando dia após dia com as instituições, e a gente não vai conseguir algo que realmente impacta a vida das pessoas, se a gente, antes de incluir, a gente não conscientizar.
Imagina agora com esse novo símbolo aí, o tempo que nós vamos demorar para que todo mundo assimile que esta é uma nova realidade, né? E a partir de agora, todas as necessidades especiais estão englobadas numa nova sigla.
E é uma realidade recorrente e que cada vez... Recorrente e crescente, né? O diagnóstico melhorou muito, os profissionais da saúde se especializaram e cada vez mais a gente vai... Fibromialgia, como disse, foi o ano passado que foi incluída como PCD. Há quanto tempo as pessoas são acometidas por essa... infelizmente por esse mal. Sim. E a gente não tinha ela inclusa em projeto de lei. Então, assim, como o diagnóstico melhorou, como os profissionais estão se qualificando, essa demanda vai ser cada vez maior, cada vez mais crescente, e para isso o setor público e as pessoas têm que se adaptar, têm que se conscientizar da importância que tem realmente essa união. Somos todos iguais, todos temos os mesmos direitos. Eu sempre comento, a gente tem que ter direitos iguais, não há mais que os outros. Então, assim, todo cidadão que está aí tem o direito, o PCD tem o mesmo direito de quem não é a pessoa que opta por gênero, por isso ou por aquilo. É uma fala até às vezes, as pessoas podem achar polêmica, mas não. Então, assim, todo mundo tem o mesmo direito. As pessoas têm que parar de achar que tem direitos a mais por ter alguma especialidade ou por escolher alguma outra opção na sua vida.
Aquela velha questão, o meu direito vai até onde começa o direito justamente do outro que está do meu lado ali, né? Então, é uma questão também de percepção das pessoas. Bom, vereador Douglas, aproveitando esses minutos que nos restam aí, o senhor atuando como líder do governo já, né, desde o início do governo do prefeito André, e estamos já nos encaminhando para um bom período aí, né, de desenvolvimento de atividades com ações que foram divulgadas. Tivemos uma polêmica com relação àquela questão do empréstimo por parte dos vereadores, que acabou sendo aprovado em parte. Como é que está avaliando esse trabalho aí dentro da Câmara de Vereadores, este diálogo, já que nós temos uma presidência que se configura como oposição, né? O chamado Grupo dos Oito? Como é que o senhor avalia o avanço aí desses trabalhos no Legislativo em função de hoje, digamos assim, a presidência estar na oposição?
Dentro do Poder Legislativo eu vejo isso de forma muito, mas muito tranquila mesmo. O diálogo, a gente conversava aqui até fora, às vezes as coisas se acaloram, mas assim, é uma coisa que a gente conversa ali, o debate é saudável. Pós a sessão a gente também discute as coisas, porque a gente entende que somos vereadores de vacaria, não vereadores de oposição e de situação. Alguns enxergam o copo de água quando está pela metade mais vazio, eu prefiro enxergar que está próximo de encher. Então, a gente vem por vários e vários anos sofrendo com relação à defasagem salarial, por exemplo. Passou. Quem tem que tentar resolver é o atual prefeito. Tanto que já deu essa demonstração que no ano passado corrigiu e deu um percentual maior, e esse ano corrigiu o IPCA novamente, pelo menos não aumentando e corrigindo.
Não significa que a perda não continue.
Não continua. A perda continua, porque, como disse, vem de defasagem há muito tempo. E o que, que eu penso? Eu acho que realmente, como tu disse, já passaram-se praticamente um ano e meio, alguns avanços aconteceram, muitos mais precisam acontecer. A gente está aí com a construção de uma nova unidade de saúde, um centro humanizado de saúde. Aí, como eu disse, o do copo mais vazio vai dizer: ah, mais um prédio, mais isso, mais aquilo. Eu prefiro ver pelo lado que vamos ter como buscar mais profissionais, como buscar mais recursos, uma área mais ampla para melhor atender a população. A demanda, sempre no começo do ano, Leonardo, chega muito a questão das demandas nas vagas em creches, principalmente. Então, assim, após anos e anos, recurso federal, articulação política, conseguimos também inaugurar a Escola Altos da Glória, que vinha há 10 anos nesse processo. Está iniciada a construção também de uma escola de educação infantil lá no bairro Jardim dos Pampas, na antiga estrada municipal, que com essa escola a gente pretende praticamente, se não, o objetivo é zerar a fila de espera nas creches, mas a gente zerar essa fila para que nenhuma mãe não consiga deixar sua criança dentro dos maternais, dos berçários. Então, como disse, um investimento que, por mais que seja privado, aí aquela coisa, hoje vamos ter um investimento milionário, aí, investimento de milhões na área do turismo, lá da vinícola campestre, e assim, alguns preferem, que adianta ter se as ruas estão ruins. Eu prefiro dizer que não, vai ter, vai atrair turistas, isso também atrai investimentos,
a gente consegue. São várias frentes que o município tem que atuar.
Tem que atuar, então assim, eu vejo dessa forma, assim, então, como disse, a gente, o político, o governo, que não está apto a receber crítica, está fadado ao fracasso. Então as críticas são sempre bem recebidas, absorvidas, e eu acho que estão sendo utilizadas para que a gente possa melhorar a vida da população de Vacaria. Voltando à tua pergunta inicial, a relação do Legislativo acredito que não poderia ser melhor. Apesar de em algumas não houve votações que tivesse algum constrangimento maior, cada vereador está ali, representa uma parcela da população e está apto a votar de acordo com suas convicções e de acordo com suas bases. Falando do financiamento, moro em Vacaria há mais de 20 anos, não tivemos um projeto habitacional nos últimos anos realmente de grande impacto, e falo com muita tranquilidade. Tivemos a Coab, eu disse, na época do Palombini, tivemos ali na época do Romeu Biazus, aquelas casinhas conjugadas, aquelas casas conjugadas. Sim. Que tiveram lá na Chico Mendes, na Municipal, mas não tivemos um projeto habitacional robusto no município que trouxesse 100, 200 casas. E isso o que ocasionou? Uma fila reprimida de mais de 1.000 cadastros que teve habitação. Então esse empréstimo é essencial para que fosse investido nessa área habitacional. Esses 15 milhões devem ser bem investidos. O secretário Boni tem trabalhado muito na pasta. Todos os secretários têm trabalhado, mas o secretário Boni, acredito que dentro de emendas do governo federal, foi um dos secretários que mais trouxe. Através do deputado Biba, através do deputado Osmar Terra, através de vários deputados. Então, assim, o município tem trabalhado, a população sempre vai esperar e precisa e necessita de uma entrega maior, mas o que está dentro das possibilidades e dentro da... Às vezes, na verdade, eu confesso para ti que eu acho que falta o como comunicar para a população. Mas empenho por parte do Executivo Municipal, por parte do Secretariado e por parte dos 15 vereadores. Eu sempre digo, são 15 vereadores eleitos pela população para representar Vacaria. A oposição e a situação são meras formalidades exigidas dentro da Câmara. Mas a Câmara tem trabalhado unida, tanto que, por muitas vezes, eu já sentei com o próprio presidente Pingo, tratando de recursos. O presidente destinou recursos, por exemplo, para aquisição de equipamento que vai melhorar muito o atendimento na UPA. Ontem mesmo aprovou R$100 mil para aquisição de postos padrão RG, recurso da casa. Tem alcançado as instituições. Então, assim, essa questão... Às vezes a população espera esse embate na Câmara, mas isso raras vezes acontece, e quando acontece é de forma sadia, pensando no bem da comunidade.
Bom, para encerrarmos aí, vereador Douglas, estamos aí há meses da eleição, né? E Vacaria está figurando aí com alguns candidatos, pré-candidatos a deputado federal, e temos dois pré-candidatos a deputado estadual. Dá para confiar que talvez... nessa oportunidade, Vacaria terá um representante aí?
Eu gostaria que tivesse dois, três. Eu gostaria que os três se elegessem. Mas agora vou fazer uma fala aqui, é que nem eu digo, a gente não, de forma alguma, polemizar. Vacaria tem sofrido há muitos anos e não tem conseguido colocar um representante seu. Tivemos Apio, que era de Lagoa Vermelha.
Exato.
Não era vacariano, mas representava a nossa comunidade. Acho que o último vacariano raiz, acho que foi Peruquinho, acho. Foi seu Caetano Peruquinho, acredito que tenha sido.
E faz um bom tempo.
E eu vou fazer uma fala aqui, muito tranquila, como eu disse. O que eu falo, eu não preciso escrever. Tá aí, tá falado, tá dito. Vacaria tem sofrido por isso, e eu vou dizer pra mim, na minha opinião, Douglas agora, cidadão Douglas de Vacaria, por causa dessas rusgas políticas. As rusgas políticas onde... quem passou não quer que quem estava bem, quem está não quer que quem passou volte. E nisso se criam vários cenários, há anos e há anos em Vacaria, com a presença de um, dois, três candidatos.
E não se chega
a local. E não se chega a um denominador, a um consenso onde a gente possa ter um representante municipal. A minha torcida é para que o pré-candidato Fernando Maciel a deputado federal se eleja, para que o pré-candidato do PL, nosso vereador Sequinato, se eleja, para que o ex-prefeito Amadeu tenha êxito. Que bom seríamos um deputado federal e dois estaduais em Vacaria, mas infelizmente, eu sou realista, vivemos num colégio eleitoral
pequeno,
nossa extensão territorial é enorme, mas se tratando de votos, e por muitas vezes, não temos PRF, não temos Receita Federal.
Fomos perdendo as instituições
por essa... Falta de representatividade. E como disse, a minha torcida é para que todos cheguem ao êxito. Como disse, temos o nosso candidato, o pré-candidato do Partido Liberal, temos o ex-prefeito, temos o vice-prefeito como pré-candidato a deputado federal. O objetivo, eu gostaria que todos chegassem, mas eu vejo é um ponto crucial na política municipal vacariense e também dos campos de cima da serra, que a gente precisa ter essa unidade e entrar num senso comum para que a gente passe a ter representantes, para que a gente passe a ter candidatos que componham e tenham reais condições, como esses têm, com uma certa dificuldade pelo fato de dividir alguns votos. Exato. Confesso para ti, como eu disse, sou muito realista.
Porque nós temos um colégio eleitoral relativamente pequeno, e se nós formos analisar votos válidos, sim, diminui mais ainda.
Eu sou muito realista, sabe? Como eu disse, a gente sempre... quando a gente acorda de manhã, e meus assessores e as pessoas que frequentam o meu gabinete, sabe? Eu acordo de manhã, agradeço a Deus por mais um dia e peço a Ele discernimento e sabedoria para mim não contar história para ninguém. Eu prefiro, às vezes, ser cobrado por dar uma resposta que a pessoa não quer ouvir do que ser cobrado por mentir para ela.
É melhor já dizer que não na cara do que ficar... Né?
Então, assim, estou sendo muito realista na questão eleitoral. Já falei isso aqui numa entrevista para ti. Se algum político me tem como inimigo, é da cabeça dele. Eu não tenho inimigos políticos, eu tenho adversários lá no período eleitoral. Então, assim, meu partido é Vacaria, é o cidadão de Vacaria que está lá na ponta precisando. Minhas políticas públicas são feitas para quem mais precisa. Defendo com muito afinco as crianças, as pessoas idosas, quem tem as suas portadores de deficiência e, acima de tudo, todo o recurso que busco e faço política para quem precisa, para quem realmente está lá na ponta, passando seu dia a dia e sofrendo com as dificuldades que a sociedade impõe.
Muito bem. Vereador Douglas, muito obrigado pela sua presença aqui, obrigado pelos esclarecimentos aí acerca desse projeto importante, e tomara que nós possamos voltar a falar aí, trazendo sempre boas informações, boas notícias, né? Que é o que a nossa comunidade tanto anseia.
Eu agradeço o espaço, parabenizo a Rádio Esmeralda por sempre dar esse espaço a todos os partidos, a todos os colegas da Câmara, e mais uma vez deixo essa mensagem à comunidade de Vacaria. O que depender do mandato do vereador Douglas em estar junto, cobrando, incentivando o Executivo Municipal, e o que depender da nossa articulação enquanto liderança do governo dentro da Câmara com os colegas vereadores, a gente vai estar fazendo para melhorar a vida do cidadão que precisa. Muito obrigado, Léo.
Obrigado pela presença, vereador Douglas Sense, que foi o nosso convidado nesta manhã de quarta-feira.